está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Governo do Paraná prorroga toque de recolher até o dia 28 de fevereiro. Educação em pauta na Assembleia. Audiência pública discute retorno às aulas presenciais, status de serviço essencial. Caso Tatiane Spitzner. Julgamento é cancelado após advogados abandonarem o pleito. E o Paraná é um dos estados mais inovadores do país. Startups geram mais de 12 mil empregos. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, há previsão de chuvas depois de uma tarde quente em várias regiões do estado. A nebulosidade se intensifica mais com o calor, que favorece a formação de algumas nuvens de chuvas e temporais. A temperatura máxima prevista para Maringá e Londrina é 30 graus, em Campo Mourão 27 graus, Umuarama 29, Ponta Grossa 23 graus, Foz do Iguaçu 29 graus, Cascavel 26, Guarapuava 27, Francisco Beltrão e Pato Branco 28 graus, em Jaguariaíva também 28 graus, a mesma temperatura para Rio Negro, em Curitiba a temperatura máxima prevista de 27 graus e no litoral, em Paranaguá, 29 graus. O governo do Paraná decidiu prorrogar o toque de recolher no estado das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. Os serviços considerados essenciais ficam liberados da restrição. O decreto entra em vigor nesta quinta-feira e vale até o dia 28 de fevereiro. A determinação ainda pode ser prorrogada novamente, de acordo com o cenário epidemiológico da Covid-19. Conforme o documento, os estabelecimentos comerciais também continuam proibidos de vender bebidas alcoólicas em vias e espaços públicos, também das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. A educação tem sido tema de destaque em embates na Assembleia Legislativa do Paraná. A oposição é contra o retorno das aulas e o enquadramento como atividade essencial proposta do Executivo, que corre em regime de urgência. Ontem, uma audiência pública discutiu o retorno às aulas presenciais e status de serviço essencial.
Nesta quarta-feira, uma audiência pública discutiu o retorno das aulas presenciais pelo formato híbrido no estado. A iniciativa é do deputado professor Lemos, do PT, líder da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná. Lemos diz estar preocupado com a determinação estadual a respeito da volta às aulas e citou o caso do Amazonas.
O Amazonas foi o primeiro estado no Brasil, no segundo semestre, a convocar aulas presenciais, porque achavam que já tinha passado o maior perigo. Duas semanas depois que as aulas estavam sendo ministradas presenciais, um terço dos professores de Manaus, por exemplo, já estavam contaminados com o coronavírus. E aí só foi aumentando, contaminando professores, funcionários de escola, estudantes, e todos estes têm seus familiares. E ao retornar para suas casas, foram contaminando a população de modo geral, o que levou a um colapso em dezembro do sistema de saúde do estado. Foi algo assim desumano. Lá é à distância agora, porque eles aprenderam na dor, no sofrimento, vendo familiares sendo asfixiados e morrendo sem conseguir respirar.
Na terça, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte apresentou o cronograma de retorno das atividades escolares e as medidas de segurança para toda a comunidade escolar. O início das aulas permanece no dia 18 no formato virtual, mas o modelo híbrido com aulas presenciais e online foi adiado para o dia 1º de março. O secretário de Estado da Educação, Renato Feder, destacou que os alunos que não têm acesso a celular ou televisão vão ter prioridade na aula presencial e a orientação é para que eles não entrem no sistema de revezamento.
A gente considerou que era muito importante treinar os professores, treinar os agentes escolares, os pedagogos na escola. Então, os primeiros 7 dias, que são 18 e 19 de fevereiro, e a primeira semana de fevereiro, os profissionais vão estar na escola recebendo treinamentos para garantir a segurança e a execução das aulas presenciais. As nossas escolas estão preparadas com internet de 100 megas. Então vai ter uma internet muito boa nas escolas. Temos 23 mil salas de aula e quase 40 mil notebooks prontos e distribuídos. Então teremos um notebook por sala de aula, para que a gente possa então fazer essa aula híbrida. Então os alunos que não têm tecnologia e também ou outros alunos que têm dificuldade de aprendizado, esses vão ser os alunos, a gente orienta a escola, está orientando os diretores e diretoras, que esses alunos não entrem no revezamento, que eles têm preferência para ficar sempre em sala de aula.
Paralelamente, tramita na Assembleia Legislativa uma proposta do governo estadual para transformar a educação em atividade essencial. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta, com a discordância do deputado Tadeu Venere, do PT. Em seguida, a matéria, que tramita em regime de urgência, foi analisada pela Comissão de Educação, onde recebeu o parecer favorável da deputada Maria Vitória, do PP, e teve pedido de vista pelo deputado Professor Lemos, do PT. O projeto volta a ser discutido pela Comissão de Educação na segunda-feira e deve passar ainda pela Comissão de Saúde para poder ser analisado pelos deputados no plenário em primeira discussão. Repórter Amanda Iargas.
Para marcar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências, comemorado no dia 11 de fevereiro, o setor de Ciências Exatas da Universidade Federal do Paraná realiza o evento Meninas nas Exatas, por elas, para todos. Com programação remota, composta por palestras de renomadas pesquisadoras, além de oficinas, gincanas, rodas de conversa, entre outras atividades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia do evento, com acesso exclusivo a toda a programação. Em sua segunda edição, o Meninas nas Exatas deste ano vai até o dia 15, com atividades que podem ser acessadas em qualquer horário. São ações voltadas para as áreas das exatas, como física, química, matemática, computação, expressão gráfica, estatística e também outros temas, como feminismo e história da ciência. O principal objetivo do evento é valorizar e divulgar a participação feminina nas ciências exatas e inspirar meninas e mulheres a seguirem carreira na área. É o que explica a professora do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Paraná e uma das organizadoras do evento, Ximena Mujica.
Se tratar de uma área científica com pouca representatividade das mulheres, seja nos materiais didáticos, na mídia, nos espaços acadêmicos e grandes cargos de liderança, este evento é protagonizado por elas, atuando como organizadoras e ou palestrantes e mediadoras nas mais de 50 atividades oferecidas gratuitamente ao público.
O Meninas nas Exatas oferece atividades para todas as idades e abre as portas da Universidade Federal do Paraná para estudantes, professoras e interessadas na área.
As atividades principais do evento contarão com intérpretes de Libras e serão transmitidas pelo canal no YouTube do Meninas nas Exatas. Às 8h30, a solenidade de abertura. Às 9 horas, a palestra E Eu, Não Sou Uma Cientista? Pela professora Bárbara Karine Pinheiro, da UFBA. Às 17h30, a mesa redonda Mulheres na Ciência, Panorama e Futuro, com as professoras Cristina Brech, da Matemática da USP, Juliana Paula da Silva, Química UFSC, representante do Parenting Science, Rita de Cássia dos Anjos, Física da UFPR, e Maria Cristina Eliotti Marques Santos, Matemática da UNEB. Às 19 horas, a palestra Mulheres na Ciência, Uma Verdade Inconveniente, pela professora Márcia Barbosa, da Federal do Rio Grande do Sul.
Para saber mais sobre as inscrições e programação, basta acessar a página Meninas Exatas UFPR no Facebook e no Instagram. O júri popular de Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar Tatiane Spitzner no dia 22 de julho de 2018, foi cancelado nesta quarta-feira. A primeira sessão do julgamento, realizada em Guarapuava, na região central do Paraná, foi interrompida porque os advogados de defesa abandonaram o plenário. A defesa quis apresentar materiais que não estavam nos autos. A situação gerou um desgaste no fórum e o juiz negou a inclusão dos registros nos autos. O advogado Cláudio Daledoni e sua equipe resolveram deixar o julgamento. O juiz foi obrigado a cancelar o júri e definiu multa de 6 salários mínimos para a defesa. Ainda não há previsão de quando o julgamento será retomado e cabe ao juiz decidir a nova data. Vale lembrar que o julgamento já havia sido adiado por 2 vezes. Com isso, Luiz Felipe Manweiler volta à Penitenciária Industrial de Guarapuava, onde está preso há 2 anos. Tatiane foi encontrada morta em 2018 dentro do apartamento onde morava com o professor no centro de Guarapuava. Imagens de câmeras de segurança mostraram a advogada sendo agredida dentro do carro, na garagem e no elevador do prédio. Manweiler é acusado por homicídio qualificado por motivo fútil, morte mediante asfixia e feminicídio. Ele também responde por fraude processual. O acusado foi preso no mesmo dia da morte da advogada, após bater o carro enquanto tentava fugir para o Paraguai. José Ville hoje destaca os índices de crescimento da produção industrial do Paraná.
Economia. Vamos ao destaque da economia no Paraná. O estado teve um índice negativo de crescimento durante o ano passado, chegando a 2,6% a menos na produção industrial. Mesmo assim, o índice foi acima da média nacional da economia, que recuou 4,5%. O resultado negativo na economia do Paraná já era esperado por causa da pandemia de Covid-19. Mas agora os dados do IBGE mostram a recuperação da indústria paranaense e indicam um desempenho positivo para 2021. O resultado do último mês do ano passado é um indicador de recuperação. Dezembro registrou aumento de 2,8% na produção industrial paranaense, na comparação com o mês anterior. E este crescimento do estado foi superior à média nacional, que ficou em 0,9%. O presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Paraná, Carlos Walter Martins Pedro, diz que a rápida retomada após o início da pandemia foi principalmente pela diversificação do setor industrial paranaense. E mesmo com alguns setores tendo mais dificuldades para sair da crise, a maioria das indústrias recuperou seus negócios, criando perspectivas favoráveis para os próximos meses. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, o Paraná mostra inovação com número crescente de startups. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.